produto Tabajara não era um produto vagabundo, de má qualidade, eram soluções inteligentes para problemas populares. Entendeu? Então a gente dá uma solução.
Dá um exemplo aí.
O que acontece? Você sai com um guarda-chuva, aí quando não chove, você acaba esquecendo ele nos lugares e tal, sabe? No ônibus, no consultório médico, aquela coisa toda. Então a gente resolveu, a gente criou um guarda-chuva que chovia o tempo todo. Você abria e já tinha água. Então, quer dizer, sabe? Você não tinha como esquecer o seu guarda-chuva.
Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Olha, eu sempre peço para você aqui, logo de cara, por favor, compartilhe, se inscreva, se torne membro e principalmente dá uma dedada aí no like, porque o like faz a gente subir. Aliás, uma dedada sempre faz um negócio subir, né? E outra coisa, olha, o meu curso de dublagem está no ar, um curso totalmente online, chama Versão Brasileira Você, um curso de iniciação à dublagem. Você faz onde, quando, a hora que quiser, o dispositivo que quiser. É só procurar em cursomizuneto.com.br e fazer sua inscrição, tá? Bom, então vamos lá. A nossa fera de hoje é o meu amigo Hélio Antônio do Couto e Silva.
Couto Filho.
Couto Filho? Porra, eu sempre faço uma merda quando eu pego o nome inteiro da pessoa. Porra, vulgo Hélio de la Penha. Caralho, velho.
Exatamente.
Que bom que você tá aqui, bicho.
Pô, prazer estar aqui falando contigo, Nilson.
Pô, prazerzão. Você tem um nome imponente, né, cara?
É.
Nome de chefe de Estado, né?
Couto Filho.
Né?
É.
Né? Porque na gestão do Couto Filho, porra, né? Nome de médico,
exatamente,
né, cara?
Exatamente.
Né? E você se formou em engenharia, né?
Me formei em engenharia. E assim,
cara...
e meu pai fez questão de tirar o nome dele, o nome da família do humor, né?
Jura?
Teve essa história.
Jura?
Já podemos começar por aí?
Por favor, cara.
Bom, então vamos começar. Como é que... Então vamos fazer a seguinte... Ô, Nilson, faz a seguinte pergunta. Como é que começou o seu nome? Como apareceu? Como surgiu o nome Hélio de la Penha?
Vem, aí, cara, eu... como é que surgiu o seu nome Hélio de la Penha? De onde veio?
Então, vou te explicar. O negócio é o seguinte. O meu nome, como você mesmo falou aí, é Hélio Antônio do Couto Filho. Tá? E eu... fiz engenharia, né, junto com o Beto Silva e Marcelo Madureira. E na engenharia, já no primeiro ano da engenharia de produção da UFRJ, a gente já lançou um jornalzinho, Caceta Popular, que mais tarde vou até mostrar aqui. Eu tenho o número 1, faz 45 anos.
Olha,
né?
Só.
A gente tá velho pra caralho.
Tá, definitivamente.
Enfim, e aí o que acontece? Em determinada altura ali do campeonato, surgiu um jornal alternativo chamado O Repórter. Era um jornal, um tabloidezinho, que estilo Pasquim, só que mais sensacionalista. Ele era tipo meia hora, digamos. Aqui qual é o meia hora aqui de São Paulo?
Um jornal esses tabloidezinhos.
Tabloide
que...
bem popular.
Mas, ele era cômico?
Não, ele era um jornal. Ele era de notícia. Notícia que quase você exprimia saia sangue.
Como era o Dia antigamente, né?
Luta Democrática antigamente.
Quando lançou era assim, né? Você espreme e sai sangue, né?
Aqui em São Paulo tem um jornal equivalente a esse aí.
Em todo lugar tem.
Mas daqui a pouco alguém bota aqui no... Ah, é o jornal tal, eu esqueci. Mas enfim, e aí... Mas esse jornal ele tinha também uma parte de reportagens curiosas, entendeu? Ah, fazer entrevista com trans... no banheiro público.
Sei.
Sabe? Tinha as coisas assim. E aí o editor, era o Chico Júnior, ele resolveu abrir uma página de humor e procurou a gente, Caceta Popular, para fazer esse jornal, essa página. A gente ficou todo animado, que, enfim, a gente, porra, caraca, um tá num jornal, seja ele qual for, e tal. Então eu, Beto Madureira, na época, a gente topou fazer o jornalzinho e tal. E aí chegou um certo dia, o jornal foi lançado e tal, o meu pai trabalhava numa empresa séria, né, Companhia Docas de Santos e tal, e trabalhava terno, gravata, aquela coisa toda, coisa de pai, né? Aí, cara...
Coisa de pai da época.
Da época, Se meus filhos vão pensar assim, porra, meu pai não é assim. Mas enfim, aí eu sei que ele saiu pro almoço, quando ele voltou, tinha um monte de office boys debruçados numa mesa, rindo pra caramba, não sei o que. Ele foi lá ver o que era. Era justamente a nossa página do jornal O Repórter. Aí quando ele olhou lá, e viu, né? A gente assinava os nomes.
Nossa,
né?
Seus nomes
Hélio
verdadeiros.
Couto Filho, Roberto Adler, Marcelo Garmater Barreto. O meu pai ficou uma fera, porque o jornal era uma baixaria tremenda. Aí quando ele chegou em casa, falou: você está escrevendo num jornal? Eu todo orgulhoso. É, pô, você ouviu? Eu vi o jornal. Você faz o seguinte, amanhã tu vai lá e tira o nome da nossa família daquela lama. Aí eu tive que inventar um nome artístico, né?
Sim, entendeu? Sim.
E aí inventei o Hélio de La Penha. De La Penha.
Provavelmente é da Penha.
Sou da Vila da Penha, uh-huh. Entendeu? E o de La Penha, que um tio tal, que fica aquela coisa de La Pena, né? Pena de escrever. Então tinha um certo duplo sentido. Na uhum. verdade, um triplo sentido, porque também, apesar de eu ser da Vila da Penha, o meu sonho era morar na Praça Sãs Penha.
É exatamente assim. A Penha, suburbão do Rio, então era um upgrade, né?
Porra.
Você morar na Tijuca?
Tijuca. A Tijuca era a zona sul da zona norte, né?
Sei, sei.
Né? Então tinha essa coisa assim. E o mais importante é que eu tirava o nome da nossa família da lama.
Sei, sei. E ficou um nome show, cara.
Ficou.
Ficou um nome charmoso, ficou um nome chique, né?
Ficou né? Sofisticado.
É. Então vocês começaram, você, Madureira e Beto.
Exatamente.
Era o que? Era mimeógrafo?
Cara,
o tabloidezinho?
Deixa eu mostrar.
Porque, cara, essa história é...
Eu tenho feito até uns workshops sobre a história do Caceta. Olha aqui, ó.
Caralho, velho.
Esse aqui é o jornalzinho. Primeiro, esse aqui é o primeiro número, foi lançado em setembro de 1978. Tem 45 anos, vai fazer 46.
Como é que pode 78 ter 45 anos, cara?
Pois é,
isso,
cara.
Isso é uma coisa absurda.
Não, eu acho incrível que ainda nos plenos anos 2000 ainda nasce gente. Eu me surpreendo. Mas,
a
enfim,
humanidade continua, né?
Jornalzinho, mimeógrafo a álcool, né? Isso aqui, a minha mãe era professora primária. Então, a gente tinha um mimeógrafo em casa.
Sim.
E então, quando a gente... Eu, Beto Silva e Madureira, a gente começou pelo seguinte. A gente participava do movimento estudantil.
Deixa eu dar uma olhada nisso aí.
Isso aqui é uma relíquia.
Poder tocar nisso aqui, cara, pois já é uma coisa incrível. Dois cruzeiros, né? Seria o equivalente a quanto hoje isso aqui?
Porra.
Um real,
eu chutaria R$2.
É, né?
Chutaria. Mas,
cara,
assim,
que show,
tantas moedas passaram.
É verdade, é verdade.
Entendeu?
Cruzado, viu?
Outro dia eu vi uma cruzada, novo, né? Nesse período todo, assim, outro dia eu vi uma revista da gente, das antigas também, que o preço era 50 mil cruzados.
Sim, sim.
Porra, 50 mil de alguma coisa, parece que tá na Argentina, né?
Eu peguei uma carteira de trabalho minha e eu ganhava, tipo... 50, mesma coisa, 50 mil cruzados. Assim, eu ganhava, não me lembro exatamente, mas eram mil, muitos dias. Falei, cara, milhares, cara, olha isso aqui.
É.
Né?
Tá milionário, né? Mas aí a gente fazia parte do movimento estudantil e aí a gente achava os caras muito sisudos, muito sérios e tal. Então, tudo muito a sério. Então, a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil, zoar também questões da faculdade e tal, e só para a faculdade de engenharia da UFRJ. Aí a gente bolou, escreveu alguns artigos e tal, e rodou no mimeógrafo a álcool da minha mãe, né? Acho que foram, sei lá, 50 exemplares, uma coisa assim, e que a gente praticamente dava, né? Qualquer merreca lá. O importante era circular na hora do recreio. Deu certo aquele. Aí, alguns meses depois, a gente lançou um outro. Deu certo também. Aí a coisa começou. A gente falou, pô, que legal que tá dando certo e tal. Aí, ano...
Deu um upgrade, passou pro Xerox, né?
Deu certo o jornalzinho na faculdade e tal. E aí, a gente foi apresentado a um estudante que, da engenharia civil, que o cara... Ah, olha, tem um cara aqui que eu acho que vocês vão gostar de conhecer, que ele desenha bem, não sei o quê, gosta de fazer uns cartoons e tal. E aí apresentaram pra gente o que hoje é o artista plástico Daniel Senise. E o Daniel Senise fez as primeiras charges pro nosso jornal já offset, né?
E mesmo assim, grampeado, né? Não, 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 não tinha encadernação, não tinha...
É, tudo... aqui. Isso coisa do Daniel Senise, quer dizer.
Pô, tá aqui, show, cara.
Inclusive, tá assinado. De Olha repente aí. Vale uma grana.
E como é que foi a reação lá da reitoria, da galera, da direção da faculdade?
Foi engraçado que era o seguinte, quando o problema foi o nome Caceta Popular. Chamava um jornal chamado Caceta.
Cara, mas eu me lembro que quando lançou assim era bem transgressor.
Não,
assim,
e você, quando você pegou, você já pegou uma coisa que já era um jornalzinho tabloide,
já,
depois
já.
Revista tal, uhum. Né? E nessa época aqui, a reitoria não sabia do que se tratava, a decania lá do Centro de Tecnologia também não sabia e tal. E aí a gente, no segundo ano, a gente foi fazer, justamente quando completou um ano, a gente resolveu fazer uma festa no centro acadêmico com um show de um grupo de chorinho que fazia músicas divertidas, tocava música do Noel Rosa, um grupo chamado Coisas Nossas.
Eu
então,
lembro.
O cartaz era um ano, Caceta, Coisas Nossas, apresentando Coisas Nossas. Aí a gente chegou lá para o dia do show, o show estava cancelado, não podia acontecer. A gente, pô, por que não pode acontecer? A gente foi discutir lá com o diretor e tal. Eles estavam com muito medo, porque Caceta, apresentando Coisas Nossas, eles achavam que era um show de nudismo.
Não duvido.
A Caceta ia mostrar suas coisas.
Pô, mas também vou te falar.
Não, vem cá. E por que não vai? Entra em contato, conversa.
É, e aí vê o que é, né?
É, aí a gente deu uma adiada e a gente conseguiu depois fazer o show. Mas tinha esses mal-entendidos, né? Até porque a gente, em 78, a gente estava vivendo na época da ditadura militar ainda, né?
Sim,
a gente ainda estava no governo Geisel.
Porra, né? Ainda vinha Figueiredo.
O governo Figueiredo começou no ano seguinte.
É.
Então, quer dizer, era uma... Isso é que era cancelamento.
É, as pessoas
cancelamento
falam...
Cancelamento era nessa época.
Falei, cara, hoje em dia as pessoas são canceladas. Antigamente as pessoas eram perseguidas.
Cancelavam o CPF.
Cancelava o CPF, perseguia. Entendeu? E tinha gente então... tinha que se exilar, entendeu? Porque existe essa negação hoje de que ditadura é uma coisa que não existiu, pelo amor de Deus.
Cara. Não, e que, pô, que hoje que tá brabo, não, bicho.
Você chegou a pegar sensor vendo seu show?
Sim, sim.
Você tinha que fazer o show para um sensor, né?
É, tinha que apresentar, você tinha que fazer... A gente, por acaso, como tava era um jornalzinho de faculdade, um jornal universitário, não teve essa questão. Mas assim, o Cláudio Manuel, que estava no colégio de aplicação junto com o Madureira, antes da gente se conhecer e tudo mais, quando eles iam fazer um festival de música do colégio de aplicação, eles tinham que levar as letras dos meninos de 15 anos na censura federal para o cara aprovar para um festival de... Sabe, as pessoas se preocupavam com bobagens, com detalhes.
Não, e tinha que cumprir meta, né? Então ele tinha que cortar alguma coisa.
Uhum.
Aí ele assistia o show, o espetáculo, não tinha nada às vezes. Mas ele tinha que falar, olha, então isso aqui, vamos ter que tirar isso aqui. Você sabe que uma vez o meu pai, ele foi fazer uma apresentação para uma censora? Ele ensaiava na casa dele. Aí foi a censora lá assistir. Chegou aquela mulher de taillé, pinta de pedagoga, né? Sentou com uma prancheta na mão, a gente tinha um cachorrinho. Cachorro, cara, ficou com tesão nela e ficava se esfregando na perna da mulher com aquela piroca vermelha pra fora, sabe? Oh, tira! Tira daqui! Tira daqui a pouco, ele passava por um buraco e voltava. Foram 3 vezes, cara. E o cachorro vinha só em cima da mulher. Falou, esse cachorro, filha da puta, vai estragar tudo, cara. Clima. Imagina o clima que não ficou.
Pô,
né?
E aí?
Cara,
o cachorro ajudou ou atrapalhou? Porque, de repente, a mulher querendo se livrar, aprovava tudo e ia embora.
Não foi muito assim positivo, né? A situação com o cachorro. Mas ela cortou lá, sempre tinha que cortar uma coisa ou outra e tal. E era bem desagradável, né, cara? Era bem...
É.
Né?
É.
Uma coisa muito opressora, muito autoritária, né?
É. Cara, né? Aí, depois, a gente passou também por um período que, enfim... Passada a parte exclusivamente universitária, enfim, começou em 78. Em 1980, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel para fazer parte da equipe. E fazia um jornalzinho, tabloide já, com a ideia de sair, a ultrapassar os muros da universidade. Aí a gente vendia... de mão em mão, na praia, nos bares e tal, a Caceta, um jornalzinho já tabloide, e rodando em gráfica, né? E, cara, e foi um período isso já no governo Figueiredo, né? Então estávamos em processo de abertura e tudo mais, mas as gráficas estavam muito assustadas, porque houve aquele momento de grupos paramilitares jogando bomba em banca de jornal, em gráfica e tudo, estavam assustados e não queriam se comprometer.
Sei.
Então, sei. Era difícil a gente achar uma gráfica que topasse rodar o Jornal da Caceta. E mesmo assim, quando topavam, eles preferiam que não tivesse crédito da gráfica. Então ele saía apócrifo em relação às gráficas, entendeu?
Entendi.
Eles tinham medo de algum tipo de represália.
É, porque sabe? Era uma época de terror, né, cara? Era uma
Exatamente.
Época que realmente faziam isso, né? Exatamente. O que era dito subversivo, os caras pegavam pesado mesmo, jogava bomba e sequestrava e matava e torturava e fazia o diabo.
Aquilo,
né?
E aquilo a gente já ia na boa, a gente já tinha consciência de que já estávamos vivendo um momento mais light, né? Porque o momento mais complicado foi, de fato, o governo Médici, 1970, o governo Geisel, né? Sim. De 68, né? Desde o AI-5 até o final do governo Geisel, que já era a chamada distensão, entendeu? Foi um período complicado para partidos de esquerda e tudo mais. Então, assim, a gente estava na faculdade de engenharia ali, anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, e o movimento estudantil ele era todo ligado aos partidos clandestinos, né? Então, Sim. Você tinha a chapa do Partidão, a chapa do MR8, a chapa da Ação Popular, a chapa da... enfim, o Polop, cada partido tinha uma chapa dentro do movimento estudantil. A gente mesmo, a gente era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, né?
Subversivo.
A gente era do Partidão.
Tudo bandido.
A gente era do Partidão, só não tem carteirinha, porque na época não tinha carteirinha.
Bandido,
era do Partidão, comunista.
E tudo moleque, né, cara?
Porra, cara. E aí, no fim das contas, a gente acabava brincando de ser clandestino, né?
É, tinha esse...
Tinha essa brincadeira.
E não, esse glamour também, essa
tinha,
coisa. O proibido,
cara,
atrai muito,
cara,
né, cara?
Eu tive codinome. Pô, que coisa mais legal você ter um codinome? Eu ia fazer uma reunião em Vitória, era o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia, e o partido me mandou para organizar essa reunião, que, na verdade, assim, tinha uma vestal de movimento democrático que, na verdade, era bem autoritário, porque os partidos eles resolviam tudo antes de haver a assembleia.
Sei,
entendeu?
Sei.
Então, eu fui mandado de antemão, antes de ter a assembleia, eu fui para me encontrar com outros membros de outras células do partido do Brasil inteiro para a gente resolver o que a gente ia apresentar para os estudantes votarem, né?
Tinha nada democrático.
Tinha,
né?
Nada democrático. Aí eu fui, né? Era uma aventura, porque eu tinha que ir. Primeiro, os meus amigos, meus colegas de faculdade não sabiam que eu era do Partidão, ou sabiam da missa a metade apenas, né? E aí eu tinha que inventar uma desculpa de por que eu não fui junto no ônibus do pessoal, por que eu fui antes, tinha um parente para visitar antes, aí por isso que eu fui e não sei o quê. E quando eu chegava lá, eu tinha que me apresentar com outro nome, sei lá, Edgar, eu nem me lembro qual era o nome. Entendeu?
E não era escritório, era aparelho, né?
É, aparelho.
Aparelho,
lógico.
Né?
É.
Agora, só uma curiosidadezinha aqui antes da gente seguir. Você chegou a exercer engenharia?
Eu exerci. Porque assim, eu estudei engenharia até 80, me formei em 83, então me formei em engenharia de produção e já na engenharia eu já estagiava numa empresa, a Promon Engenharia, e fiquei lá até o início do TV Pirata, né? Ou seja, até dezembro de 1987 eu era engenheiro, né?
Eu imagino que a engenharia deve ter sido o alicerce, o pilar da sua, fazendo uma analogia da sua vida, né?
É, pelo menos era o pilar financeiro, né? Porque ali o Bussunda, que estudou comunicação, estudou entre aspas, né? Na verdade, frequentava a faculdade ali, frequentava mais o bar na frente da faculdade do que a faculdade propriamente e tal. Enfim, mas os pais dele tinham condição, tinham grana e tal, né? É, meus pais não tinham a menor condição. Eu morava na Vila da Penha lá, não é que passava dificuldades. Sim, mas classe, assim, não
classe
tinha.
Média, classe média
não
baixa,
tinha,
assim.
Não tinha mesada, não tinha essa coisa assim. Eu tinha que dar aula particular para sobreviver e tal. E, então, sair, largar a engenharia para se arriscar numa carreira artística, era um negócio que, entendeu, impensável.
Uhum.
E, então, eu fazia engenharia, estudei e trabalhava numa empresa de engenharia para me sustentar e mantinha como hobby fazer humor. E não tinha nem a perspectiva de, não, estou fazendo isso, que daqui a pouco eu vou largar. Entendi. Não, minha ideia é
era
que...
Era um hobby mesmo.
Era aquilo que eu ia fazer. Sei. Entendeu? Até surgir o convite para virar redator da Globo, cara, aquela seria a minha vida. Inclusive, quando surgiu o TV Pirata, quando surgiu o convite do Cláudio Paiva para a gente concorrer a uma vaga de redator na Globo, cara, eu me lembro que eu tinha mandado... Eu ia fazer mestrado de engenharia, já tinha sido aprovado lá no processo para fazer o mestrado no ano seguinte, e tinha mandado umas cartas para faculdade no exterior para também tentar fazer, ou no mínimo, um curso de extensão, um mestrado, uhum, alguma coisa assim, entendeu? E quando chegou esse convite, cara, eu larguei tudo, esqueci. Meses depois, eu fui encontrar no meio de um monte de correspondências atrasadas, eu vi lá uma carta de uma faculdade inglesa que tinha aceito o meu pedido.
Cacete! Que louco, cara.
Mas eu...
Você vê a vida como é a vida.
Eu acho que eu era uma negação na engenharia, cara. No começo eu ficava puto, porra, não tem aumento, isso aqui. Depois eu vi, pô, eu era um merda de um engenheiro
mesmo. Eu não sei exatamente se eu teria confiança de botar uma obra da minha casa para você.
Eu trabalhei num projeto de Itaipu, quer dizer, de qualquer...
Na represa,
independente
lá,
de você querer ou não, a minha mãozinha estava na sua casa.
Olha,
porque
só,
a gente,
cara,
trabalhou... Eu trabalhei num... Era, enfim, uma formiga, mas no projeto de transmissão da energia de Foz do Iguaçu para São Paulo, entendeu?
Então, toda vez que eu ligar a tomada agora de casa para acender a luz, eu vou...
Particularmente, eu era responsável pelo departamento de apagões.
Faz sentido. Agora, então, depois Bussunda e Cláudio Moura, como é que Hubert e Reinaldo entraram? Como é que eles chegaram?
Aí foi o seguinte, aí já estaríamos falando de Caceta e Planeta, né?
Aí eles entraram no Caceta e Planeta.
Caceta Popular era eu, Beto Madureira, Cláudio Bussunda.
Cláudio, tá? Paiva.
Cláudio Manuel.
Ah, Cláudio Manuel, tá.
E Bussunda, tá? A gente fazia o jornalzinho, não sei o que.
Cara,
tal,
o Planeta
virou
Diário, velho, era muito genial.
É.
Cara,
aí,
era bom demais, cara.
Aí o que acontece? O Reinaldo Hubert, junto com o Cláudio Paiva, eles eram cartunistas do Pasquim, tá? Trabalhava do Pasquim e tal.
Grande Pasquim.
E aí eles estavam insatisfeitos com a linha que o Pasquim estava tomando, que o Pasquim estava se politizando e tudo mais, enfim, era a época até do governo Brizola e tal. E eles insatisfeitos com aquele caminho, deixando o humor, se tornando mais um braço de... Aquele momento de redemocratização e tal, né? Então eles saíram, em 1984, saíram do Pasquim e fundaram o Planeta Diário, que, curiosamente, feito por três cartunistas, e o jornal não tinha cartoon, porque eles queriam fazer assim um facsímile de um jornal normal, sabe, que você botava na banca de
como
jornal
assim. Como
se fosse
mais um jornal.
Para as pessoas confundirem e não entenderem como um jornal... Tinha como manchete, por exemplo, Papa bota ovo na Missa do Galo. As pessoas, porra, mas botou? Mas como é que está no jornal? Não, botou sim, tá, até que não está no jornal. Ficava aquela confusão toda. Então, eles saíram, fizeram esse jornal Planeta Diário e já lançando em distribuição nacional. Eles foram para uma editora, que, como eles eram humoristas profissionais, eles procuraram meios profissionais para fazer. E a gente era amador, a gente vendia de mão em mão, na praia, baixo Gávea, baixo Leblon e tal. E quando eles lançaram, deu aquela dor de corno, porra, caralho, os caras
já com um negócio aí, maior que o nosso.
Muito maior do que o nosso, não sei o quê.
Passaram a gente, né?
A gente começou antes e tal. Aí a gente procurou a editora que lançava o Planeta Diário e propôs fazer a revista. A revista Gazeta Popular, entendeu? E a editora topou. Então, eles tinham duas publicações, o jornal Planeta Diário e a revista Gazeta Popular. Eu acho que eu tenho aqui. Ó. Foi.
Cara, esse aqui eu lembro foi o número dessa capa, bicho.
Você lembra?
Lembro muito dessa capa.
O número um da Gazeta Popular.
Nossa senhora, me remeteu agora, minha cabeça fez um rewind.
É, porque isso aqui, ó, tô te falando.
Nossa, cara, que show, hein?
1986. Esse aqui, essa aqui. Não, essa aqui é uma outra edição. São duas edições.
Cara, eu lembro muito disso.
Essa aqui é o primeiro número.
Cara, eu lembro de uma piada, não sei se foi no Cacete ou no Planeta, que era assim: se você sentir um bafo quente na nuca e uma sensação de cagar pra dentro, não se iluda, você está sendo enrabado. Cara, isso é muito bom, cara.
Caceta Popular.
E uma foz de um velho assim sem dentadura. Caceta isso foi Popular. Na Caceta?
Caceta.
Foi, né?
É. As baixarias, o Planeta Diário era mais
escroto.
Sofisticado.
Não, a caceta era mais escrota.
E a gente gostava de fazer uma revista que em algum momento tinha uma baixaria tamanho, que as pessoas liam muito em jornal, em ônibus e tal. Uh-huh. Então a gente queria que o cara não pudesse abrir muito.
Sei,
sabe?
Sei.
Tinha que ler meio para as pessoas não verem. Né? Altas baixarias.
Tem coisas... E o Alexandre Machado tinha alguma coisa a ver com vocês?
Aí o Alexandre Machado ele fez uma coluna no Planeta Diário.
A Vingança do Bastardo?
A Vingança do Bastardo,
cara,
era uma.
Eu comprei um livro.
Sessão,
era um folhetim, né?
Depois virou.
Cara,
ele fazia,
muito genial aquilo, cara.
Lançava história,
capítulos. Eu me lembro que tinha um personagem que chamava A Pica do Kowalski, que era um carcereiro russo. Que o cara tinha um pau tão grande que o personagem virou o pau do cara. O cara virou nada. O personagem era o... Lembra disso?
Lembro.
Porra.
Mas...
Eleonora Vorsky, né?
É, Eleonora Vorsky era a
autora. Ele era o ghostwriter da Eleonora Vorsky. Cara, isso é muito bom, cara.
Exatamente.
Isso é muito bom.
Eu sei que... Enfim, aí o que acontece? Por outro lado, dentro da emissora, o que estava acontecendo? A TV Globo. O Jô Soares saiu da Globo, foi para o SBT. E
ficou aquele buraco ali.
Ele levou também a redação, né? Max Nunes
foi,
e a equipe e tal. Então ficou um certo vácuo ali. E a Globo queria lançar um programa novo de humor. E o Guel Arraes, junto com o Cláudio Paiva, que já tinha saído do Planeta Diário e estava lá na Globo, eles resolveram lançar a proposta de um programa completamente novo, onde... não teria comediantes, teria atores de comédia.
Uhum.
E os redatores também não seriam os redatores
usuais,
que estavam fazendo os programas do Chico,
sim,
do Jô,
do Renato,
nada disso. Era uma outra história que eles queriam pegar. Assim, pessoas que estavam fazendo humor, mas que não estavam na televisão.
Eu lembro que o Boni... Foi assistir vocês, acho que no Mistura Fina, num barzinho que vocês faziam um show?
Fazia. Isso aí.
Parece que o Boni viu e ficou louco com vocês.
Esse momento aí já é posterior. Que assim, na época da redação, o que aconteceu foi o Cláudio Paiva, que conhecia a gente, ele estava buscando formar uma redação de gente que fazia humor impresso, como pessoal do Planeta Diário, pessoal da Caceta Popular, pessoal também que fazia humor gráfico aqui em São Paulo, que era o Laerte, o Glauco, o Angeli não ficou afim de ser redator de televisão, mas o Laerte e o Glauco foram. Aí também você tinha o pessoal que fazia, os autores do Teatro Besterol,
que te massa,
Mauro Razzi, Vicente Pereira, Miguel Falabella, Pedro Cardoso, isso tudo era a redação do TV Pirata. E o decano era o Luiz Fernando Veríssimo. Entendeu? Essa era a redação.
Pessoal bem mais ou menos, né? Pessoalzinho.
A redação começou assim. E na frente das câmeras, você tinha pessoas que faziam humor. Ou no teatro, como o Asdrúbal, Regina Casé,
Luiz Travassos,
Fernando Guimarães. Né? Patrícia Travassos não foi. Ela foi redatora, não foi da...
Mas ela era do Asdrúbal, né?
Ela era do Asdrúbal, foi redatora do TV Pirata.
Asdrúbal trouxe o trombone,
exatamente,
né?
E além dele, você tinha também o pessoal que fazia núcleo cômico de novela, como Cláudia Raia, sabe?
Débora
Diogo
Bloch,
Vilela.
Diogo.
Débora Bloch também vinha do teatro.
Neyla Torraca, né?
É, Neyla Torraca e o Neyla Torraca e o Marco Nanin eram os galãs. Os nomes conhecidos.
Entendi.
Do elenco, entendeu? E aí você tinha Luiz Cardoso, Cristina Caran. Pereira, Guilherme Caran. Cara,
é uma galera foda.
Era um timaço, né? Você escrever para aquele povo, porra. Começar a escrever na televisão, escrevendo para esse público, para esse elenco, era uma coisa que, porra, maravilhoso, né? Então, na redação, você tinha o pessoal da Cacete, você tinha o pessoal do Planeta, a gente se conhecia, a gente inclusive interagia, eles escreviam na revista, a gente escrevia no jornal e tal, mas eram publicações separadas. Aí surgiu uma figura fundamental, um produtor musical chamado Paulinho Albuquerque. Ele era curador do Free Jazz Festival, e ele também cuidava da programação de uma casa no Arpoador chamada Jazz Mania.
Jazz Mania, sim.
E aí o Jazz Mania, às segundas-feiras, estava com a programação vaga. E ele teve a ideia.
Bem ali naquela quina ali, né?
Exatamente.
Que pegava ali a Rainha Elizabeth com a praia,
com
né?
Com a praia, hoje ali.
Só aqui na Buca, eu acho. Uma dessas duas aí, né?
Hoje.
Agora embaixo é Astor, que é um lugar de drinks maravilhoso.
Não, não é mais Astor, não. Hoje não sei o que lá da como é que chama?
Porra. Em cima, a casinha de show ali, funciona ainda? Acho que
acabou,
não, né?
Acabou.
Eu fiz ali, cara. Eu fiz ali com o Bruno Descontrole Remoto.
Eu esqueci o nome eu esqueci o nome do bar que hoje funciona lá. Mas se você for no Arpoador, tá? Rainha Elizabeth com Vieira Soto, você vai ver esse bar, que ele, na verdade, ele tem ali, também tem na Praça Cazuza, lá no Leblon. Enfim, é um bar que eu esqueci, não é para não fazer merchandising, não, é porque eu esqueci mesmo o nome. Enfim, mas na época ali era o Caneco.
Caneco 70?
Não, Caneco 70 não lembro.
Era mais?
Era... Esqueci, tinha um bar lá embaixo.
É famosão.
E tinha o Jazz Mania, que tinha essa casa de show de jazz e tal. Então, quando tinha festival de jazz, free jazz e tal, os caras davam canja ali durante isso aqui. Aí, segunda-feira, ele estava com a agenda vazia. Então, ele teve a ideia, chamou para uma reunião pessoal da Cacete, pessoal do Planeta. Pô, vocês podiam fazer um show de humor. Eu imagino que ele deve ter pensado assim, alguma coisa de esquete, no estilo Terça Insana.
Sei,
entendeu?
Sei.
A gente já escrevia, podia atuar e tal. Só que a gente falou assim, cara, a gente está escrevendo para os caras que são os pica da comédia, atores foda. Mesmo que a gente escreva o mesmo texto e vá lá interpretar no teatro...
Não vai ficar igual.
A gente vai tomar de 7-1. Então, a proposta foi a gente fazer uma banda de música de humor. A gente convidou o Muxebab, que era um compositor...
Muxebab, que é um gênio, cara.
Amigão nosso e tal.
Gênio.
Mas, na época, amigo, muito amigo do Cláudio e Bussunda e tal. E aí ele chegou e ele começou a fazer as melodias das músicas, das letras que a gente criava, né? E na época, assim, o Bussunda, o Cláudio Manuel e o Beto Silva, eles moravam juntos. Então a casa deles virou meio um bunker de uma fábrica de música de humor, né?
Sei.
Então todo mundo ia para lá, tal, as coisas saíam dali. Aí deu certo. Então, Planeta Diário com Caceta Popular deu certo, a gente começou a fazer esse showzinho.
Como é que era o
lá
nome
no
show
Jazz
mesmo?
Mania, o primeiro show foi Eu Vou Tirar Você Desse Lugar.
Sim,
entendeu?
Sim.
E ele estreou, foi curioso que ele estreou um dia antes da estreia do próprio TV Pirata. Entendeu? O TV Pirata era às terças-feiras, e na terça-feira, na segunda-feira anterior à estreia do TV Pirata, a gente lançou esse show. E a coisa virou um show cult, porque como era segunda-feira, os artistas estavam de folga, então eles iam badalar lá, não sei o que e tal.
Sim.
E aí toda vez que tinha um cara famoso, né, o Nelson Motta, Lulu Santos, Caetano e tal, a gente inventava uma piadinha em cima dos caras, e aí aquela coisa começou a funcionar e o público começou a ir lá, não, além do nosso show, tinha a atração de ver artistas que
iam
lá frequentar.
Na
tal,
plateia, né?
Entendeu? Então, virou essa onda assim, a coisa virou cult, né? Cara, o Jazz Mania, então, na segunda-feira, ele lançou o Cacete Planeta, E na terça-feira estava surgindo uma menina novinha que estava começando, chamada Marisa Monte.
Olha só.
Entendeu? Esse era o clima dos anos 90 naquela época. Uhum.
Tinha aquela música, tô sofrendo pra caralho.
Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho. Eu me fudi.
Sou carta fora do baralho. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito genial.
Que era um samba exaltação com a letra de deprimida.
Exatamente. É. Tô totalmente oposto. É. Né? E coisa do Mu, né?
Sim, sim.
Cara, o Mu, cara, ele é foda. E gente muito boa, né?
Gente boa pra caralho.
Gente muito, muito boa. Sim. Agora, eu vou te falar uma coisa agora que toda vez, ou que eu dou uma entrevista, ou que eu vou no podcast, todo mundo fala. Bom, não podemos deixar de falar de Chico, né?
Pô.
Temos que falar de Chico Anísio, sim, um pouquinho, né?
Sim.
E eu lembro muito bem, cara, quando o TV Pirata falou-se, né, do projeto TV Pirata, ele teve uma crise. Ele ficou... Cara, eu nunca consegui imaginar um cara com a magnitude de capacidade de criar, de posição dele dentro do mercado. Aí você vê como é louco, né? Como as inseguranças, né? Uhum. Até dentro dos gigantes, uhum, elas existem, uhum, né? Porque ele teve um treco. Ele... E ainda por cima, tiveram a ideia de Jerico, que eu não sei quem teve essa ideia, de chamar ele para uma reunião de criação do TV Pirata, quando, na verdade, o que se queria era exatamente o oposto. Eles queriam vir com um conceito completamente diferente, como você falou. Tudo diferente, né? Não, não eram comediantes, eram atores de comédia, né? Aí você bota o Chico Anísio, cara, para fazer parte dessa turma. Não, o que a gente quer é exatamente o contrário, né? E eu lembro que essa reunião foi tensa, né?
Essa reunião foi... Isso aí, cara, assim, eu acho que foi uma briga, assim, do Leão Novo com o Leão Velho, entende?
Sim.
O Chico Anísio era indiscutivelmente o grande nome do humor no Brasil. Ele era a figura principal ali da Globo, na área do humor. Não tinha nome no Brasil que se comparasse, que chegasse perto.
Ele estava num patamar.
Você tinha o Jô Soares, até o Renato Aragão e tal, mas o Chico Anísio estava num estágio
de lançar programas e tal.
Enfim, era um outro nível. Então, ele era o responsável pela área de humor da Globo.
Mesmo que ele não tivesse esse cargo formalmente, vamos dizer assim, né? ele não era um diretor do núcleo de humor da Globo.
É.
Mas ele era o cara realmente que, pá, não tinha ninguém acima dele. Assim,
exatamente.
Em termos de respeito.
Hoje, assim, cara, eu vejo a
coisa. Pode falar à vontade, tá?
Eu vejo a coisa de
boa. Pode falar à vontade mesmo.
Sim, mas
eu na verdade, eu fiquei do lado de vocês.
Eu vejo hoje de uma outra forma, assim, na época, claro, a gente queria o nosso espaço, a nossa autonomia e tudo mais, então aquela briga criava uma certa animosidade nas relações, né? E a gente não conhecia o Chico Anísio pessoalmente, né? Entendeu? Nosso primeiro contato foi justamente de confronto. E o que acontece é que o Chico Anísio não conseguia conceber que a TV Globo fosse lançar um programa de humor que não passasse pelas mãos dele. E eu vi até um Roda Viva que... Ele conta a versão dele na história que, quando ele soube dessa coisa... primeiro que tinha o incômodo dele, o TV Pirata era feito por 10 atores, né? Eram 5 atores, 5 atrizes, não eram comediantes, entendeu?
Sim. Então, atores de comédia.
Eram atores de comédia, eram apenas 10, e enquanto que os programas do Chico, que estavam ali sob a tutela do Chico, sempre envolviam um número grande de comediantes. Né?
Sim.
Então ele achava que o TV Pirata ele vinha para desempregar muita gente. Ele não estava vendo assim como uma novidade positiva. Ele estava, vem aí para desempregar a velha guarda, esses caras não sei o quê. Enfim, tanto que depois ele criou a escolinha semanal, que aí recuperou espaço para muita gente e tudo mais, foi muito importante. Mas naquela época tinha essa confusão. E aí certos dogmas da comédia que ele definitivamente não acreditava que a comédia pudesse dar certo fora daquela cartilha.
Claque.
Entendeu? A claque era uma coisa indiscutível para ele, né? E que ele falava que não entendia como é que as pessoas iam rir, as pessoas não iam saber a hora de rir. Aí a gente respondia, não, eles vão rir na hora que foi engraçado. Entendeu? As pessoas não precisam disso, entende?
É uma escola, né, cara?
E tinha a coisa do bordão também, e a gente não tinha ideia de ter bordão, a gente não tinha ideia de ter personagem fixo.
Era tudo exatamente o contrário.
Tudo oposto. E a ideia era essa. E tinha uma coisa assim, que ele tinha... Eu já ouvi ele falando que ele gostava da ideia, a ideia dele de um bom programa de humor. Você está vendo o programa na televisão, na sala. Aí você levanta para ir na cozinha para pegar um copo d'água, você... continua acompanhando pelo som e tal, e você
volta, você não
perdeu nada.
Escola do rádio.
Exatamente. E a gente, a nossa ideia era o oposto. Era assim, se o cara parar de ver, se o cara só ouvir, ele não vai entender o que está acontecendo.
Ele vai perder
coisas.
Porque
a imagem é uma coisa e o que está se falando pode ser o oposto daquilo que está se mostrando. Então, era um conceitos completamente opostos. Ele achou que aquilo ia ser um programa elitista, que não ia dar certo. Tinha um quê de razão, porque estava criando uma novidade ali, ela podia não ser popular. Eu não sei até que ponto que o TV, hoje, sinceramente, não sei até que ponto o TV Pelada era um programa popular, porque assim, o Cacete Planeta, eu tenho certeza que ele sempre surgiu com a intenção de ser um programa popular. O TV Pirata, ele tinha uma coisa mais sofisticada. Mas, assim, como o Bonde falava, tinha espaço para todo mundo. Você tinha espaço para um humor sofisticado como o Cacete, você tinha espaço para uma escolinha do professor Raimundo também e tal. Mas teve essa discussão. Inclusive, teve uma história que era muito boa, que o seu pai falou que a empregada dele não ia entender o TV Pirata. E aí tinha uma crítica de televisão, acho que até do jornal O Dia, que disse que que ela não entendia o TV Pirata. A gente falou, descobrimos quem é empregado do Chico Anísio.
Sensacional. Isso tudo, cara, que você está falando aí, tem essa coisa dessas regras, vamos dizer, né, que estavam muito enraizadas, porque era um tipo de humor que vinha fazendo sucesso desde o rádio. Esse humor, esse humor que ele fazia era um humor que veio da Rádio Guarabara, da Marinha, que veio da Rádio Nacional, entendeu? Então era vamos dizer assim, um tiro muito certo, né? E a partir do momento que você quebrasse todos esses dogmas, virava uma coisa muito... Mas peraí, não, isso não é... Até se diz, isso
tinha,
não é humor.
Tinha tudo para dar errado.
Exatamente. Mas isso tudo aflorou para uma insegurança. Realmente eu me lembro perfeitamente dele falando assim, vou te falar uma coisa. Se esses moleques, assim mesmo, se esses moleques derem certo, acabou o humor ortodoxo. Eu, Walter Dávila, Brandão Filho, estamos fodidos. Acabou, vai ficar todo mundo... Eu falei, pai, pelo amor de Deus, cara. Você é o Chico Anísio, porra. Você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem espaço para todo mundo. Pensa quando você começou também, você inovou. Você inovou no rádio. Muita gente torceu o nariz para você.
Sim, né? Sempre assim.
E você usou e você conseguiu. Uhum. Entendeu? Agora, tudo tem uma renovação. Não tem essa. Eles vão fazer sucesso, porque é bom, e você vai continuar tendo o seu espaço. Tanto que ele estava com o Chico Anísio Show na época, não abalou em nada, em termos de números, de repercussão, opinião pública. Ele continuou com o reinado dele, né?
Sim.
TV Pirata, vum, fez um puta de um sucesso.
Sim, sim. Né?
E depois ele veio com a escolinha e engoliu todo mundo.
Sim, sim.
Com linguagem tradicional. Escolinha é um programa de humor raiz. Bordão, claque, mulher gostosa, personagens caricatos, olha para a câmera e faz aquela coisa.
Não, e você você tinha um programa convencional como a Escolinha.
Exatamente.
Você tinha um programa que era o Sai de Baixo, que ele era como uma família trapo lá do passado, que hoje em dia se consagrou aí no formato que o Multishow explora bastante, entendeu? Ao mesmo tempo que você tinha o TV Pirata e depois o Cacete Planeta, que eram completamente inovadores, entende? Então, havia espaço para isso tudo. E tinha uma coisa que a gente falava, mas de onde vem essa diferença? O que a gente detectou é que a diferença era o seguinte. O Chico e toda essa geração, ela foi formada no rádio, ouvindo rádio e fazendo rádio. A gente foi a primeira geração que foi formada vendo televisão.
Sim.
Então, assim...
Formação gente, 100% televisiva.
A gente brincava assim, porque num programa convencional, aí vai fazer uma brincadeira zoando um comercial, tinha que fazer um sketch de uns 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. A gente fala assim, não, se é uma paródia de um comercial, ele tem que durar o tempo de um comercial. Tem que ser 30 segundos. E achava um absurdo aquilo. Pô, mas como é que vai gastar essa grana toda de figurino e maquiagem, não sei o que e tal, cenário, para um quadro de 30 segundos? Entendeu? Mas a gente fala, mas assim, se não for assim, não é uma paródia. É um comentário a respeito de um comercial. Entendeu? Então.
É, exatamente, tem todo sentido.
Conceitos completamente diferentes que, num primeiro momento, foram conflitantes e depois eles podiam conviver. Agora, curiosamente, depois de toda essa renovação que o TV Pirata e depois o Cacete do Planeta trouxe, hoje, na TV aberta, só tem um programa de humor, que é justamente A Praça é Nossa, que vem do rádio, como é nos programas do Chico.
Sim.
Entendeu? Esse foi o único que sobreviveu ao formato de TV aberta, de TV para todo mundo, programa para todo mundo. Entendeu? O resto tudo... caiu por terra, não sei o quê. E a verdade é que o humor não, ele perdeu espaço na TV aberta, mas ele cresceu muito em outras áreas, né?
Demais.
Então, eu acho que hoje a gente consome muito mais humor do que naquele tempo, porque você consome humor diário no teu celular.
O próprio TikTok é uma rede
seu
de humor
celular,
incrível.
Exatamente. Então, no seu celular, você tem uma produção de humor. Um humor anônimo, você não sabe nem o que está fazendo.
Sim,
entendeu?
Sim.
Sabe, é impressionante como você recebe memes e tudo mais, sabe? Eu só, porra, o troço acontece agora, dá 15 minutos, já tem um meme rolando nas redes e tudo. Enfim, quer dizer, a produção aumentou, mas ela mudou de lugar.
É, e o ser humano, ele é muito saudosista, né, cara? Isso não tem jeito, né? É, eu ouço muito, diariamente, pô, cara, o humor era na época do teu pai e tal. E se você vê que a galera de... né, de 40 para cima e tal. Eu falo, mas, cara, isso aí esquece, velho. O humor, ele é mutante, entendeu? É. Ele se adequa à sua época. Eu me lembro que na época da escolinha, aquela galera, Brandão Filho, Berta Lorango, que já estava ali com seus 70, 80, eles reclamavam muito dos normais,
do
Caceta, do Planeta de Afro. Pô, o humor era bom na época da Mayrink e Veiga, que a gente fazia rádio. Mas, claro, porra, isso é o saudosismo, cara. A gente quer as coisas... No meu tempo,
no
isso
tempo
era
que
bom.
Você é jovem. Era
no
jovem.
Tempo que você é jovem.
É, exatamente.
As coisas que te influenciaram.
Exatamente.
Quando você era. Você não pode dizer que os normais é ruim. Caralho, é um negócio muito bom.
É.
Né?
É.
Mas não atingir aquela galera mais velha, que implica também, né?
Sim, sim.
Tem um grau de implicância também.
Isso,
né?
Acontece em todas as áreas, cara. Quando
todas,
surgiu,
todas.
Quando surgiu o rap, pô, rap não é música, cara. Isso aí, o cara tá falando.
É.
Entendeu?
É.
Aliás, quando surgiu a bossa nova com o João Gilberto cantando baixinho, isso aqui e tal, pô, cara, cantor, porra, era Orlando Silva,
sim.
Nelson Gonçalves, pessoal, o cara do vozeirão, isso sim, Agnaldo Timóteo, esse cara que tem vozeirão, esse cara cantando aí quase miando, isso aí não é música. E, na verdade...
E o negócio revolucionou, né?
Entendeu?
Pois bombou é. Bombou de uma proporção...
Pois é, entendeu?
Absurda, né?
Então...
Agora, vem cá, eu fico curioso, eu queria ser realmente voltar... Essa reunião, cara, deve ter sido horrível, né? Essa reunião com meu pai, lá, a primeira reunião do TV Pirata, ele, Cláudio Paiva, participando do Guel, ele com essas teorias, acho... puto, devia estar uma energia
essa
horrorosa.
Essa reunião, né? Acho assim...
Você tava lá? Você
não,
viu?
Não, isso aí era coisa de cachorro grande. Então, assim, na verdade, o Cláudio Paiva já tinha pegado os textos desse povo todo, entendeu? E eu acho que ele levou. Tô aqui chutando total. De repente vai chegar um cara falando, não é porra nenhuma disso, mas enfim.
Tomara que fale. Deixa aí seu comentário.
Fala
se você...
aí, quem estiver sabendo, se o Cláudio Paiva assistir, porra, diz aí como é que foi, Cláudio. Mas, assim, eu acho que ele tinha pegado os textos. A gente mandou o nosso Enem... para a Globo, a gente, porra, já mandou vários quadros que fizeram sucesso e são lembrados até hoje. TV Macho e tal. Foram coisas que a gente criou no piloto, digamos assim, né? Então, ele estava com esse bolo de quadros e o seu pai, do outro lado, achando que tudo aquilo era uma merda do caralho. E ele diz ele que ele pegou isso tudo, levou para casa dele, aí separou nos grupinhos. Ah, esses quadros aqui ainda funcionam, esses aqui precisam consertar, esse aqui não tem o menor jeito. Ele separou tudo direitinho e tal, e aí levou para uma tal reunião, não sei se foi essa ou se foi a seguinte, mostrando, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui e tal. E o Cláudio Paiva e o Guilherme, eles desconheceram totalmente as opiniões do seu pai, passaram por cima, aí ainda teve um momento lá que a Globo falou assim, ah, não, olha, mas quem manda no humor é o Chico Anísio, aí o Cláudio Paiva aí pediu demissão, então teve um momento que eu tinha saído da engenharia, tinha pedido demissão na firma para trabalhar no TV Pirata. De repente eu abro o jornal, Cláudio Paiva pede demissão. Eu falei, bom, agora eu tô fudido, né? Vou sair da engenharia, não tem o programa que eu ia trabalhar. Aí, cara, passado um tempo, a coisa voltou atrás. O Chico Anísio não meteu mais o nariz no TV Pirata. E o TV Pirata seguiu e estreou da exata forma em que o Cláudio Paiva e o Guilherme tinham concebido, né? Uhum. Mas, obviamente, que isso criou um estremecimento, né?
Criou. Eu lembro, sabe, que ele falou assim, pô, vamos fazer um programa de humor sem o Paulo Silvino, pô?
É.
Imagina o Paulo Silvino TV Pirata, era uma coisa oposta, né?
É, não era, tinha
exatamente
como.
Exatamente o contrário que
não
eles
tinha
queriam.
Como funcionar.
É lógico que não.
Entendeu?
E o Paulo Silvino é, inegavelmente, muito engraçado.
Engraçado, no formato dele.
Mas nada a ver.
Aí eu continuei rindo do Paulo Silvino.
É.
E cada um no seu quadrado. Agora, no nosso, não ia acontecer.
Ver,
assim como, provavelmente, os atores do TV Pirata, se fossem colocados numa escolinha... Ou num programa tradicional do Chico, também não iam saber fazer aquela forma histriônica. É, enfim, aquela coisa...
São coisas opostas. São
formatos
opostos. E aí a ideia era
opostos,
essa, pô. A ideia justamente era
exatamente
essa.
Que você pode... Tanto você podia um público que podia tanto gostar de uma coisa quanto do outro, quanto você podia, não, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo. E ficar cada um no seu quadrado, né?
É, foi uma coisa que eu falei pra ele, cara, relaxa, tem pra todo mundo. O teu público é outro lance.
É.
Não vai conflitar.
Felizmente... antes dele se dele a gente conseguiu criar estabelecer uma relação amistosa. Chico até fez uma participação no Cacete Planeta e tudo.
Foi, né?
Foi.
Ah, cara,
aí,
que legal.
Aí
não,
e ele
era tão
certo,
louco assim.
Porque a gente era muito fã do cara.
Porra, bicho, o cara não tinha como não ser, né?
Quem fazia humor?
Imagina o quanto vocês não
beberam
naquela
referência,
fonte, né?
Qual era a referência? Como, né? A referência, porra, é, obviamente... Era o Chico Anísio, os diversos personagens, aquelas vozes e tal. Eu, inclusive, cara, eu me lembro quando eu era garoto e tinha uma parente distante minha que trabalhou na casa de vocês, no Alto da Boa Vista. Vocês moraram no Alto da Boa Vista?
Moraram no Alto da Boa Vista.
Então, eu tinha uns parentes, assim, primos distantes, e uma dessas primas era funcionária lá de vocês, e que ela contava que o Chico Anísio, de vez em quando, falava com ela com uma outra voz, e ela ficava assustada e não sabia quem era e tal. Eu ficava, caraca, porra, queria ser uma formiguinha pra ver esse negócio, como é que é essa casa do Chico Anísio. Aquela fantasia que a gente tem, que o cara faz coisas maravilhosas. Na verdade, as coisas maravilhosas vão ao ar, né?
Exatamente. Não, e assim, ela deve ter pego uma coisinha ou outra, porque ele não era um cara como... Quase todos os comediantes, ele não era sério. Não era de ficar fazendo piada nem ficar fazendo vozes em casa. Ela deve ter pescado uma coisinha ou outra que ela teve o privilégio.
De repente ele estava até ensaiando, sei lá.
É, ele não ensaiava, filha da puta.
Não?
Pô. Não, sabe? Não precisava, pô. Não precisava. Ah, cara, muito louco isso, muito louco. Eu me lembro que eu falei assim depois, que foi nessa época que ele passou a querer ser um cara polêmico na imprensa, né? E ele não era. Ele era sempre com declarações discretas, elegantes e tal. E depois ele entrou numa de chutar o pau, chutar o balde e começar a dar entrevistas
chutou
polêmicas.
Mesmo. Ele chegou até a casar com a Zélia.
Exatamente. Zélia. Depois que o negócio que a poeira baixou, né? Eu comentei alguma coisa, tipo, mas você tem que ver também que o pessoal ficou meio estremecido contigo porque, pô, as entrevistas que você deu, né? Falando mal do TV Pirata, do Cacete, ele falou, eu nunca falei mal. Falei, não? Tá impresso aí, é só você ver. Então ele tinha essa cabeça, ele entendeu? Ele, no final das contas, ele disse: imagina, eu nunca bati de frente com o Guel, nunca falei mal do. Falei, querido, falou. Mas tá tudo certo.
É, né? O registro ficou outro, assim.
É seletivo, né?
É, exatamente,
né?
Exatamente.
A coisa é seletiva, né?
Exatamente.
Mas aí depois, quando veio o Caceta na TV, imagino que deve ter sido bem desafiador, porque aí vocês entraram, foram para frente da câmera, né?
É.
Coisa que vocês não estavam acostumados, né?
É, não, isso aí foi assim, já foi uma coisa que o Caceta já teve um conflito com o TV Pirata, que foi o seguinte... Eu agradeço muito à novela Pantanal. A minha existência se deve à
Pantanal novela Pantanal. Deu trabalho para a Globo,
do,
né?
Benedito Rui Barbosa. Porque acontece, quando o Pantanal foi lançado, uma novidade completa, o TV Pirata estava entrando no seu terceiro ano. Ele foi em 88, 89. Em meados de 1990... foi lançado o Pantanal, e que foi um avassalador de audiência e ganhava de todos os programas da Globo, porque ela não competia no horário das novelas. Ele não quis concorrer, a Manchete não quis concorrer com a novela, mas achava que o Calcanhar de Aquiles era justamente a programação, a linha de shows.
É, que era depois da novela, que era depois da novela. E pouca, né?
Então ele botou a novela um pouco mais tarde, concorria com os shows, e a novela foi uma febre, era um outro formato, uma coisa mais lenta, a Globo estava quase numa linguagem de um videoclipe ali, e aí chegou uma coisa, era urbana as novelas e tal, aquelas casas... Núcleo Rico, tipo,
sim.
Quase tudo se passava no Leblon.
E numa grande empresa,
ou na Avenida,
né?
Paulista.
Tudo girava em torno de uma grande empresa. Onde
era
tinha
Fiesp.
Onde tinha o CEO, que era uma pessoa dominadora.
Exatamente.
E tal. Tudo era mais ou menos
e, curiosamente,
ali,
né? Todos moravam na mesma casa. Mas, enfim. E
como se bebia uísque naquela época? O cara chegava às 5 da tarde, tinha um balde de gelo.
É.
Pronto, o cara ia servir a fazer um uísque, né?
Mas vem cá, era uma verdade, né? Não era uma verdade?
Era uma...
Em reunião, acabava reunião de fim de tarde, tinha um whiskyzinho, não sei o quê, sabe?
Era uma glamourização em cima de uma...
Exatamente.
Como a gente tudo tem que exagerar, né?
Era um retrato, né? de uma classe, de uma época, de um momento ali.
Exagerado, né? Porque ninguém chega em casa e tem um balde de gelo pronto ali para você...
É.
Né?
Entendeu? Mas, enfim, eu sei que...
Mas sim, era uma época que
aí
se fumava muito em novela, né? Lembra?
E o Pantanal chegou com uma outra linguagem, rural, mostrando paisagens, tinha aquele tempo de mostrar o voo do Tuiuiú, e, porra, sabe, aquele visual incrível do Pantanal, não sei o quê, e aquilo conquistou o público. E aí, porra, ganhando de todo mundo, o Boni vai e tem o ato corajoso de derrubar toda a grade, toda a linha de shows.
O Boni era foda, velho.
Inclusive Globo de Ouro, que era um programa já tradicional.
Sim, sim.
Pô, acho que até o Globo Repórter tudo dançou, né? TV Pirata entrou nessa, perdeu. E no que ele perdeu, o Boni falou assim: olha, vocês têm 6 meses para apresentar aí projetos novos. A gente se dividiu na redação, criamos alguns formatos e tal, e um deles... Era só a gente, o pessoal nem acreditava. O próprio Guel Arraes não deu muita fé que o Calcito Planeta, porra, bando de desconhecido, péssimos atores e tudo, porra, que aquilo ia chegar em algum lugar, né? Mas a gente foi e apresentou nossa ideia era em cima de brincar com a notícia, né? O nosso lema era jornalismo mentira, humorismo verdade.
A linguagem do Caceta impresso, né?
Exatamente. O Caceta impresso, eu acho até que ele é um pouco além, mas assim, a gente achou que na televisão ali, a coisa da notícia, ela ia funcionar bem. E do nosso caso, que a gente era realmente péssimos atores, não que a gente...
No início, falo com sinceridade, eram mesmo.
E
depois cresceram. Aprenderam, mas... né?
A gente era péssimo ator, aí cresceu, ficou só ruim.
Pô, mas perto do péssimo, cara? Não, vocês aprenderam. Mas dentro do que se propunha também, né, cara?
Mas, enfim,
você não,
sabe,
não era ali pra fazer dramaturgia. Entendeu?
Não, era outra história minha.
Era uma sátira.
Era uma brincadeira. A gente era fazer.
Mais ou menos como exemplo, assim, o Chico Buarque cantando. Você não vai esperar que ele seja um cantor. É um cara que está mostrando ali exatamente a forma que ele tem de mostrar
então,
a obra dele.
Então você falou certo. A gente era tão bom ator quanto o Chico é bom cantor.
Exatamente. Exatamente.
Mas, enfim, eu sei que a gente fazia mais uma caricatura. A gente não sabia imitar. Não era tipo, porra, Adnet que imita
Não tinha recurso
caralho,
de ator.
No Carioca do Pânico. Esses caras que sabem imitar, né? Entendeu? Uhum. Sabe? Não, a gente fazia uma caricatura, pegava um trejeito do cara e com um recurso de maquiagem, figura, não sei o que. Então, a gente chegava perto do que era aquilo. A um ponto tal que podia ser assim, eu, preto, podia fazer o Fábio Assunção.
É, eu lembro
podia
que o Bussunda de barba
Malumada
fazia mulher, né?
É, o Bussunda fazia Vera Fischer.
E de barba, eu lembro uma época.
O Beto Silva que fez algumas mulheres de barba, entendeu? O Bussunda, talvez, não
Bussunda
me lembro.
Fazia Vera Ficha.
Enfim, a Bussunda de Vera Ficha. Então, quer dizer...
Tinha aquela versão crash, da Roda de Fogo, como é que era o nome? Era?
Fogo no Rabo? Fogo isso aí foi o TV Pirata.
E que virou TV meio Pirata. Que um spin-off, né? Virou meio que um... Que um quase que
aí
um programa.
Aí a gente fazia as paródias das novelas, que, as novelas das oito, que a gente colava, né? A gente já era uma
acabava a novela
continuação
e da
novela para segurar um público noveleiro.
E
né?
Parando para pensar, cara, esse era um recurso que o Faça Humor, Não Faça Guerra fazia, Satiricom, aqueles programas de humor ainda em preto e branco, do Max Nunes, que faziam essas sátiras.
Sim, sim.
Essas sátiras de novelas e de programas
da própria
emissora.
Eu era muito fã do Jô Soares e Renato Corte Real. Achava
sim, porra, genial,
muito,
cara.
Muito, muito, muito bom.
Genial. A Gilda, essa galera.
Exatamente.
Fora, né?
Mas, então... o que acontece? Quando a gente resolve fazer um programa de humor que estava ligado à coisa da notícia, onde a estrela do programa era a notícia, e a gente apresentou isso, a gente escreveu o programa do Caceta e a gente convidou alguns atores do TV Pirata para participar. E eles falam assim, mas eu vou fazer repórter? Pô, mas o repórter, qual é a graça de fazer repórter se... Repórter é repórter, entendeu? Eu não tenho como fazer composições, muitas composições, em cima de repórter. Eles não se interessaram
sim
por atuar no Caceta por conta dessa história assim. A gente falou, porra, esse era o espaço que a gente tinha. E tanto que a gente só confiava em fazer repórter 1, repórter 2 e tal. Quando tinha assim, que o repórter contracenar com um personagem, Collor, por exemplo, a gente convidava um ator para fazer o Collor. Pedro Cardoso fez TV Pirata, o Cacete Planeta, nessa, assim, de ser o ator que fazia o Collor.
Entendi.
A gente fazia o repórter, entendeu? Que era a coisa que a gente se garantia. Só mais adiante que a gente começou a sentir confiança de fazer personagens e tal, e depois a gente realmente dominou a dramaturgia Cacete e Planeta, né? Entendeu? Fazer novela já era outra história.
Cara, foi um puta sucesso, né, cara?
Foi.
Começou mensal, né?
Foi, começou mensal. Ele foi mensal de 1992 até 97, 5 anos.
Cinco anos mensal, porque mensal é complicado, cara. Porque o mensal, você não sabe quando vai ao ar, né? Se for um programa semanal, toda quinta, tal hora, tem aquele programa, você vai e já sabe. Mensal, você não sabe, né? Primeira, segunda-feira do mês.
A pessoa não tem esse calendário na cabeça.
É, não tem, cara. Não tem isso. Tanto aí pra você formar a plateia é complicado, pô.
O convencimento pra gente foi esse. Falou, olha, não existe programa mensal porque ele não cria essa rotina, não cria essa plateia. Como é que ela vai saber? Então, um programa para funcionar ele tem que ser semanal. Isso era uma coisa que o Daniel Filho insistia muito. E a gente começou a pensar de que maneira que a gente conseguia ser ator e autor de um programa, sabe? Uma das saídas foi reduzir o tamanho do programa. Os programas que eram de 50 minutos, mais ou menos, a gente falou, bom, a gente consegue fazer um programa de meia hora,
50
de 25...
minutos de obra, né? Que você fala, fora o comercial, né?
A gente conseguia fazer um programa de 25 minutos de arte, entendeu? Que aí a gente conseguia escrever e atuar. Aí tinha em 2 dias a gente conseguia produzir 25 minutos. Não eram os 25 minutos que iam ao ar naquela semana, né? Que a gente gravava segunda e terça. O programa ia ao ar na terça-feira. Então, o que a gente gravava na segunda-feira era a parte quente do programa.
A qualidade, né?
A terça-feira a gente já estava gravando para programas para frente, né? Então, o programa era montado pela parte fria e essa parte quente. E aí ia para edição e ia ao ar. Mas tudo isso, assim, e a gente, quarta, quinta e sexta, a gente estava na redação escrevendo. Então a gente teve que abrir mão de fazer show, a gente parou totalmente de fazer show quando o programa virou semanal, entendeu? E se dedicava exclusivamente ao Cacete Planeta, sabe?
E... É, porque, cara, é um trampo, né, velho? E criar muito, é difícil, né, cara?
Muito mais complicado. As pessoas sempre perguntavam pra gente: ah, e como é que é esse negócio de gravar programa? A gravação era uma festa, era uma brincadeira.
É criar que é foda.
O negócio é você escrever o que você vai gravar lá. E esse que era o grande trabalho, tava na redação.
É em ritmo industrial, né?
Exatamente.
Dá muito que executar, exatamente, cara. Relativamente fácil, né?
A gente tinha uma equipe de apoio, de redação de apoio, aliás, pessoas muito boas, mas...
Quem eram?
Tinha o Felipe Flecha, Odete D'Amico.
Odete D'Amico, cara.
Odete D'Amico.
Ela é ótima.
Você tinha um povo, o Fernando Aragão, o Haroldo Mourão... Enfim, você tinha uma equipe bacana ali. Juca Filho fez parte também da nossa equipe de redação. Tinha uma equipe, a Cláudia Souto, que hoje faz novela. Enfim, a gente tinha uma equipe bacana ali de redatores que municiavam a gente, mas nada do que eles faziam ia direto para o ar. Aquilo passava pela nossa redação. A gente mexia, a gente acertava.
Fazia a redação final.
A gente fazia a redação final, né, daquela parte que, na verdade, correspondia, digamos, 20 a 30% do que é o ar. 70% a 80% era produzido lá na nossa salinha. Entendeu?
Sim.
Sabe? E, então, agora, eles criaram coisas que ficaram, entraram para a história. Por exemplo, vem da redação... dos colaboradores, o quadro Chocolate com Pimenta, que é o meu maior recall na minha vida. Entendeu?
É verdade. Devo lá. Cara.
Felipe Flecha disse que foi ele que criou. Não sei se quando eu falo isso, os caras saem na outras porrada lá atrás.
Aí, pô, fui eu, né?
Fui eu, deixa de ser mentiroso. Mas enfim.
Cara, Tabajara.
Briga
Tabajara,
com o Felipe Flecha.
Tabajara foi um marco que até hoje, né? Se falar isso aí é Tabajara. Pô, não compra isso não, que é.
As organizações Tabajara. As organizações Tabajara foram fruto de um cerceamento, né? Porque o que acontece? Chegou um momento em que, pós-Boni, e na época do Boni, o comando da emissora estava na direção da criação, estava na área de criação que comandava. Aí começou a ser o comercial, a área comercial.
A Globo mudou
muito
com a saída do Boni.
A controlar muito mais. E aí tinham uns dogmas que, sabe, sinceramente, até hoje não concordo. Tipo assim, você fazer paródia de um comercial, você está depreciando o anunciante. Não era verdade. Não era verdade. Tanto é que os publicitários, tipo o Washington Oliveto, o Nizam Guanais, eles adoravam quando a gente fazia as paródias, porque você fazer paródia é um prêmio.
É uma homenagem, pô.
É um prêmio.
Senão você tá sendo
visto. Um sinal de que aquele comercial deu certo.
É claro.
Entendeu? Sabe, aí ficaram com essa história e tal, então chegou uma hora que não, a gente não podia mais fazer paródia de comercial, que você estava depreciando e tal. E como fazer? Como brincar com comerciais e tal? Então a gente resolveu criar
o nosso
conglomerado, que era uma empresa super poderosa que criava tudo que é tipo de produto. E aí surgiu essa coisa assim, a coisa meio Tabajara, como uma coisa vagabunda. E eu sempre contesto. Aliás, vou usar esse podcast para explicar para as pessoas: gente, olha, produto Tabajara não era um produto vagabundo, de má qualidade, eram soluções inteligentes para problemas populares, entendeu? Então a gente dá uma solução.
Dá um exemplo aí.
Um exemplo, por exemplo, o que me vem aqui, o guarda-chuva, o que acontece? Você sai com o guarda-chuva, aí quando não chove, você acaba esquecendo ele nos lugares e tal, sabe, no ônibus, no consultório médico, aquela coisa toda. Então a gente resolveu, a gente criou um guarda-chuva que chovia o tempo todo. Você abria e já tinha água. Então, quer dizer, sabe, você não tinha como esquecer o seu guarda-chuva. Esse é um exemplo. Você tinha também o papel higiênico, um remote control de papel higiênico, higienic paper, que você estava no banheiro. Então você via, o papel acabou, como é que você vai fazer? Então você tinha um controlezinho que o papel higiênico vinha num carrinho e tal, e resolvia os seus problemas, acabaram, entendeu?
Cara, sensacional. E virou meio uma coisa também que tava, acho que estava bombando essa coisa do Polishop, né?
É, foi. O formato vem muito do Polishop.
Das vendas por na TV, do varejo na TV, né?
É.
Cara,
vem muito dali.
Foi uma coisa incrível. Você vê até hoje o pessoal fala, não compre senão que você é meio tabajara,
isso aqui. Pô, não, eu sei, você tem o pessoal da política adora, o Gilmar Mendes volta e meia fala em tabajara, aliás, pode ser processado, fica tranquilo.
É, e o Gilmar Mendes é um cara bom de processar, né?
É. Né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes.
É, ótimo.
São boas de processar. Né?
Agora, cara, olha só. É, só que sempre falo com comediantes aqui, um assunto que está muito em voga. Olha que coisa tiozão. Que é a coisa do limite do humor. O limite do humor e o mimimi, né? Eu acho que... Eu ainda fico um pouco essa coisa do limite, porque o humor não deveria ter limite, né? Mas, sei lá, temos um debate aberto hoje em dia, né? Que é, por exemplo, da questão do racismo, por exemplo. Você é um cara que está, né, bastante engajado nesse departamento, lógico, e se fazia muita piada de preto antigamente. Hoje em dia, cara, existe um debate aberto, um novo pacto social, né, que, cara, não dá mais. Se fazia, por exemplo, no humor, a época do meu pai era muita coisa machista, né, colocando a mulher de uma forma totalmente depreciativa, né, como objeto e tal. Eu acho que isso, hoje em dia... Tem uma pegada diferente.
Sim,
né?
Sim.
Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o mimimi, que é tem uma galera aí que, se hoje você faz piada de tubarão, vai vir a associação dos defensores de tubarão e vão se ofender e vão ficar paus da vida e tal. E as pessoas hoje em dia têm voz também, o que não tinha antigamente.
Exatamente.
Né? Hoje, as redes sociais, você vai lá e coloca a sua opinião ali, a sua revolta ali, né? E o que, que você acha disso, cara? Essa coisa dessa coisa do tal do limite do humor? Você acha que tem realmente um limite, ou você acha que
está
liberado?
Eu falo sobre isso no show. Eu acho que o limite do humor é quanto você tem de grana para pagar um bom advogado. Esse é o limite.
Muito bom.
Entendeu? Agora, o negócio é o seguinte. Eu acho que toda essa discussão ela acontece porque as pessoas estão se habituando a ter uma lógica de polarização. Entendeu? Então, a coisa é certa de um lado, é errada do outro. Na verdade... As coisas estão... O bom senso está no meio do caminho, sabe? Então, eu acho bastante natural que, porra, em 2024, você tenha uma mentalidade na sociedade diferente de 1994, entendeu? Então, as pessoas são outras, o ponto de vista são outras, as pessoas riem de outras coisas, as pessoas se incomodam com outras coisas. Eu acho isso uma coisa muito natural. Por outro lado, eu acho que às vezes existe um exagero, entendeu? E aí, nesse exagero, existe uma exploração, às vezes, sabe? De uma coisa... Você se colocar num papel de vítima, às vezes, é uma coisa que você pode tirar proveito daquilo. Como, muitas vezes, você se sentir vítima de uma opressão, também se coloca numa situação favorável, entendeu? Eu acho que, da mesma maneira que tem gente assim que fica pegando detalhe para criar uma causa, existe gente que fica, porra, sabe, ampliando o efeito da crítica da sociedade para também, pra também se dar bem. Entendeu? Então, eu acho que tem os dois lados da história. Assim, você tem, porra, sabe? A questão assim, se o racismo é crime, entende? Porque ele tem uma consequência. Você faz uma piada racista. Antigamente dava. Beleza, mas antigamente não partia do princípio que o preto também estava na sala da sociedade. Entendeu? Aquilo era uma coisa de entre brancos, entendeu? Que aí tinha um ou outro preto, uma exceção ou outra ali naquela sala, que tava aquele risinho meio desconfortável para se continuar adaptado naquele meio que o cara dependia de estar presente naquilo. Hoje as coisas são diferentes, entendeu? Agora, de vez em quando, você tem exageros, Às vezes você tem a piada envolve um negro, não necessariamente é um racismo, entendeu? Mas aí tudo é lido como racismo. Então, eu acho que existem os dois lados. Existem, pô, sabe, determinadas expressões que foram condenadas, demonizadas, e, aliás, demonizado já é um problema no mundo evangélico, enfim, sabe?
Tudo vai cair para
um... Entendeu? Sabe? Né? Que você, se você, assim, muitas palavras que você... Ah, então vamos analisar, até você tem um marco, a partir de um certo ponto, se você avalia ali, você está tudo bem. Se você anda um pouco mais para trás, você vai pegando outras palavras. Rapaz, na verdade, no passado, ele vem de uma origem era um bandido, era um ladrão, enfim. Todos, se você for pensar, a linguagem ela vai evoluindo, a sociedade vai absorvendo algumas, vai negando outras e tal, sabe? E algumas vezes criam-se falsos significados para justificar uma causa. Então, eu acho assim, por isso que eu acho complicado dizer assim, mas isso está certo, isso está errado? Quem é que está sendo? O pessoal do mimimi ou o pessoal de liberdade de expressão? Eu acho que assim, depende da situação. Cada caso é um caso, entendeu? É assim que eu vejo. E tem aquela coisa assim, se você quer falar com um público jovem e tal, de vanguarda e tal, você vai ter uma linguagem. Se você tem um público mais das antigas, mais conservador, você vai ter um outro tipo de linguagem, um outro tipo de relação. Se é isso que você quer, você tem uma liberdade X. Se é outro, você vai ter mais cuidados a tomar. Se você quer ficar no meio do caminho, é capaz de você não atingir nenhum público nem outro. Então, é tudo muito, muito complicado e eu acho que cada um tem que ser honesto na sua relação com o seu público, né?
É mesmo, porque também você não vai agradar todo mundo, né, cara?
Não vai, não vai, entendeu?
Sempre você vai ter alguém, entendeu? Que você vai esbarrar ali.
E geralmente o que acontece é o seguinte, o teu problema nunca é o público com o qual você está se comunicando, é o cara que está de fora. Esse cara é que vai se incomodar com a sua relação com aquele público. Então, se eu estou falando aqui com um público tiozão, não é o público tiozão que vai se incomodar, é o cara... O jovem, millennial, que vai falar que eu não devo falar assim com aquele cara, entendeu? Assim como o contrário, sabe? Eu tô falando aqui com um jovem, não sei o que e tal, aí vem o tiozão falar, ah, porra, sabe, esse negócio de trans, não sei o que, isso não existe. Então...
Cara, existe, né?
Existe. Então é isso assim, eu acho que se... Sabe? Cara, você vê assim, né? Teve uma época que tinha a questão, foi muito uma grande polêmica, era a nudez nos museus. Então, porra, sei que barulho, não sei o que, manifestação na porta, tal, é absurdo, não sei o que, aí mostrava as imagens. Você via a imagem? Ninguém que estava ali naquela sala estava se incomodando com nada. Quem é que estava se incomodando? Quem não estava lá, né? Aí fez aquele balbúrdia toda, não sei o que e tal, então conseguiram, proibiram a nudez nos museus. Beleza. Esse público que estava reclamando tanto, eles passaram a frequentar museu? Não. Entendeu?
Então qual é o problema?
Eles continuaram não indo ao museu da mesma maneira que eles não foram naquele momento que havia aquilo que eles estavam tanto reclamando. Então,
não levavam seus filhos ao museu.
É,
né?
Isso, cara. Assim, toda essa polêmica assim, de um determinado quadro é de alguém que não faz parte daquele público. Entendeu?
E por que se incomoda tanto, né?
Pois é. Agora, aquela coisa assim... Eu posso fazer uma piada racista e agradar um público que também é racista, né? E aí eu posso estar criando aqui uma situação, uma relação meio que a sociedade condena, porque eu estou estimulando uma mensagem, porra, racista, uma mensagem que hoje é um crime.
Uhum.
Mas eu posso estar ali falando com a galera mais de vanguarda, falando uma coisa assim, você achando que, porra, sabe, isso é um exagero, é um mimimi, enfim. Então, o complicado é o público que não faz parte daquela sala. Eu até falo, cara, assim, Pô, antigamente você... Chico Anísio, Costinha, Jô Soares, Dercy Gonçalves, eles tinham um programa Família na televisão e tinham um show deles no teatro que era outra história.
Sim.
Palavrão, caralho, quatro, isso aqui e tal, entendeu? Mas uma coisa não contaminava a outra. Porque você não tinha um aparelho celular de alguém da plateia ou às vezes mesmo dele próprio para pegar um trecho daquilo, colocar em público e atingir pessoas que não estavam a fim de ver aquilo.
É, porque tem muita gente que fala assim, o limite do humor ele está no ambiente, né? Como você falou, você vai fazer um show determinado público, você sabe, pô, esse público aqui vai curtir isso e isso, né? Aí você, pô, vai comediantes super transgressores e que são, tem aquele humor agressivo, né? Que é um estilo, né? Stand-up americano, por exemplo, é extremamente agressivo, né? Uma parte dele, né? Muito mais aberto nesse sentido, né? Aí você vai lá, você grava aquilo, né? Hoje em dia é impossível você controlar, né? Você tá numa plateia enorme, vai ter alguém que vai estar gravando aquilo. O cara vai posta aquilo, já vai pegar uma galera que não tava ali. Então, que ambiente é esse?
É.
Né?
É.
E vai atingir, cara. Tem gente que vai se ofender.
E assim, você fala assim, o cara vai lá como se fosse... Na verdade, muitas vezes, é o próprio comediante que grava.
Sim.
Entendeu? E ele coloca também, ele coloca para um público que não é só aquele público do coisa. Ele coloca no canal dele. Agora, aquela coisa assim, ele fala assim, pô, mas vem cá, eu tô colocando no meu canal, você vai lá no meu canal se você quiser.
É, mas aí tem gente que pega aquele vídeo do canal e copia e
troço,
e posta...
O troço você não tem controle. Quando você bota numa rede pública, você não tem controle. E aí aquilo, sempre o problema tá fora do canal do cara, entendeu? Foi alguém que pensou dali e manda pra um cara que não... Pô, tu viu isso aqui? Aí manda pra um cara que não tava afim, que não gosta, que é contra aquilo. E ali é que vai surgir o problema. Aí, mas agora tem gente que, porra, quando isso acontece, o cara acaba crescendo, porque, porra, as pessoas, ah, caralho, porra, como é que não pode fazer isso? É lógico, vou querer e tal. E aí tem uma coisa curiosa, cara, que é justamente assim: você faz você tem um quadro, ou uma piada, ou alguma coisa que é deliberadamente polêmico, que é feito para incomodar, aí quando a pessoa se incomoda, você se incomoda dela ter se incomodado. Porra, peraí.
Mas tu não fez o negócio?
A ideia não era para incomodar? Então,
é, o humor
tá tudo certo,
né? Ele é muito pra cutucar, né?
Entendeu?
Uma das funções do humor
agora,
é você...
Agora, se cutucou, incomoda. Agora, você também não pode... Se você tá fazendo para cutucar, para incomodar,
incomodou,
você não pode se incomodar como incomodado.
Coisas do ser humano, né, cara?
Entendeu? Sabe? Aí é a coisa que eu não consigo entender.
Ser humano é cheio desses milindres, né?
É, exatamente.
Ainda mais hoje em dia, revolucionou demais a internet num espaço muito curto de tempo. Então, acho que não teve tempo ainda. Pensa como estava a tecnologia há 10, 12 anos atrás, né? Então, acho que o ser humano não teve tempo ainda de meio que se adaptar a essa enxurrada de novas mídias e novas tecnologias e novas formas que a gente tem de se expressar e de receber esse material também, num espaço tão curto de tempo.
É.
Né?
E tem gente que consegue surfar bem nisso.
Consegue ainda o quê?
Bem, tem gente que consegue surfar bem nisso e acaba ficando... E tá bem mais rico do que eu e você.
Mas com toda certeza. Ainda mais que nós somos da época do analógico ainda,
porra,
né?
Tá aí,
então,
cara.
Então a gente tá se adaptando ainda.
Cara,
né?
Eu acho que o povo não acredita que quando a gente era garoto, pra gente mudar de canal, a gente tinha que se levantar do sofá e ir lá e mudar o canal.
Não, eu lembro que o primeiro controle remoto assim, que revolucionou era um cabo de vassoura, que você ficava sentado no sofá e você ia com o cabo de vassoura apertando os botões da TV para você conseguir. Né? Minha filha uma vez estava conversando e a gente falando negócio de comercial. Ela falou, como assim comercial? Eu falei, você para, o teu desenho estava vendo e entrava um comercial. Que era o que bancava, né? Era o que pagava as despesas os investidores.
Era o que justificava a existência do
desenho. Era o que bancava, era o que, né? Mas parava assim para. E você não voltava, você não pausava, você não via de novo quando você queria. Não, o desenho era a sessão desenho de manhã. Você via, você não visse.
É, na verdade, a TV ela surgiu para passar comercial. Mas para as pessoas ficarem para assistir o comercial, foram criando as atrações.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Não tem essa concepção.
Não tem. E ainda mais agora que é tudo muito rápido. Daqui a pouco vai falar, pô, Você tinha que ter um celular, cara, para se comunicar com a outra pessoa? Você não era esse chip que a gente tem hoje, que você só faz assim, já, né? Já, já liga para a pessoa, já, né? Quase uma telepatia, né? Porra, velho, que prazerzaço ter você aqui,
que
cara.
Que bom, que bom.
Muito bom papo. Bom. Hoje foi uma aula de humor, hein?
Né? Pô, a gente podia aproveitar e fazer um jabazinho, né?
Por favor, cara.
Então, eu queria falar pro povo aí que se quiser ver meu show, eu tô rodando o Brasil com meu show Preto de Neve no meu Instagram, arroba Lapena. Tem lá a minha agenda de programações. E também eu trouxe aqui um livro pra te dar. Aventuras de um Pijamão, tá? Que são crônicas de humor que eu escrevi.
Quantos livros você escreveu?
E cartuns do Adão e do Ruz Garay, entendeu? Tudo sobre sexo, falta de sexo, casamento, solteirismo.
Ah, que show, cara. Isso aqui tá dentro da minha seara, né? Que a minha mulher, você sabe, minha mulher é psicóloga, educadora sexual.
Sim, sim.
Aliás, pô, você fez lá a feira, né? Fez inclusive,
a feira erótica lá no Rio. Nós não podemos acabar esse podcast sem falar uma situação curiosa. Quem foi no meu show já deve ter visto eu falar sobre a minha experiência de ter feito show numa feira erótica.
Fui eu que chamei ele, pô.
Exatamente. Eu fui convidado por Niso Neto para fazer show numa feira erótica e foi uma experiência tão divertida e inusitada que está lá no meu show Preto de Neve e tenho que citar a origem dessa história toda. E, enfim, é bem bacana, bem divertido.
Aliás, você lá revelou, né, que você era o negão da piroca do WhatsApp, né? Lembra aquele personagem? Foi um dos grandes personagens da... Né, com aquele chapéu, aquela toalha, né?
Eu cheguei a fazer show vestido de negão da piroca.
Cara, esse personagem foi incrível, né, cara? Né, ele foi assim, foi um ano dele, né? E ninguém sabe quem ele é.
Ninguém sabe. A primeira vez que eu fiz stand-up que eu apareci, na verdade não faço show todo vestido, não, mas fazia uma participação assim. E quem deu essa ideia de, porra, levar pro palco isso foi o nosso amigo Felipe Absalão.
Cara, Absalão é demais.
Felipe Absalão foi... Ele foi meu coach de stand-up, né?
Jura?
Quando eu queria, falei, eu quero me meter nesse negócio aí.
Pô, você podia ter arrumado um coach melhor, né, velho?
Porra, pois é.
Logo o Absalão, cara?
Pois é.
Ele é muito demais, ele é muito querido. Tô louco pra ele vir a Sampa, pra ele vir aqui.
Porra, então, ele também tá com podcast lá, acho que ele quer te entrevistar lá também.
Vai ficar mas vou com o maior prazer,
a guerra de podcasts.
Queridão mesmo.
Então, cara...
E suas redes, onde é que o pessoal te encontra?
Basicamente no Instagram, arroba Lapena, no Facebook, Lapena Oficial. Mas aí também tô, L de Lapena, lá no TikTok, eu não faço dancinha, mas tô por lá. Até no LinkedIn também, L de Lapena, você acha. No Thread também, tem lá. Cara, eu tô em todas as onde tem rede, eu sou o peixe. Tô lá, tá lá para ser pescado.
Depois eu quero que você autografe aqui.
Com certeza.
Se você precisar vender no eBay, né, ele vai valer, com certeza.
Com certeza vou autografar ele. Vou autografar aqui ao vivo para
que show.
O público é testemunha aqui, meu amigo.
Ah, cara, quantos livros você já escreveu?
Eu já escrevi, tem esse aqui. Tem um romance de humor que é o Vai na Bola Glanderson, que a menina dos olhos, que ele virou inspirou um filme chamado Correndo Atrás. É um filme que está no Globoplay, com Ailton Graça, Juan Paiva, Juliana Alves e Lelê, o elenco principal, mas tem participação do Lázaro Ramos, Tonico Pereira, eu faço a participação, a Dada Coelho, e, cara, enfim, um elenco muito bacana, direção do Jefferson D. Eu escrevi o livro e também comandei o roteiro que desenvolvi junto com o Jefferson D, o diretor. Então, esse filme está bem bacana. Rodou vários festivais aí no mundo. Já rodou aí. Fui nos Estados Unidos, na Alemanha, Portugal, Itália. Cara, fui em vários lugares. E ficou muito legal, muito bacana.
Que show, cara. Que show.
Muito bacana. Foi o primeiro filme brasileiro onde o elenco e a equipe eram majoritariamente negros, né?
Pô, que entendeu? Show, cara.
Não era só o office boy, o cara do cafezinho, não. O diretor de fotografia. Que
bonito.
Entendeu? sabe? Era o Cris Conceição, o diretor musical, o Benegão, enfim, cara.
Que show, cara.
O roteirista sou eu, o diretor Jefferson D, enfim.
Pô, pra você, a gente conseguiu que era um cara que a princípio foi contra a cota, né?
Pois é.
Depois a gente vai falar pois sobre isso. É. Depois você mudou, né?
É, mudei. Né? Foi até engraçado que teve um podcast que um cara meio perdido assim. Eu nem falava, porque eu não vou queimar esse filme. Mas assim, o cara falou assim, De La Penha. Não, e tem aquela história também. Teve uma época que você era a favor do racismo, né? Eu falei, pô, não, peraí. Não é bem isso. Não é bem isso.
O cara foi realmente, ele pegou a coisa aí. Caralho, bicho.
Eu era contra as cotas raciais, que aí depois eu fui entender, fui conversar com as pessoas e mudei a minha concepção dessa história.
Parabéns, cara. Mudar de opinião é uma atitude nobre, inteligente, né? Porque mostra que você está pensando, que você está, né, cara? Não tem problema nenhum em mudar de opinião, cara. Não é verdade?
Exatamente.
Eu penso assim. Mesma coisa essa minha coisa com o negócio do limite do humor, eu ainda tô tentando, entendeu? Por isso que eu sempre pergunto aqui, que é uma coisa complexa, porra. É uma coisa complexa.
Eu acho, porque o negócio é o seguinte, o grande problema é as pessoas quererem ter a solução definitiva de uma discussão. Não, é uma discussão. É uma coisa que está em andamento.
É um debate
em aberto, sim. Entendeu? Sabe? Onde cada caso é um caso, sabe? Quando você vê com essa história assim, mas afinal de contas, aí você vai, certamente você vai errar.
Por que tem que definir isso assim tão, né? Peraí, vamos conversar, porra.
Exatamente, né? exatamente.
Vamos conversar. É a casos e casos, há mídias e mídias, né? Há formas e formas de se colocar a coisa, né?
Sim, exatamente.
Hélio, outra coisa. Aqui no Nisológico, nosso zoológico humano, eu sempre termino fazendo uma pergunta. Qual é o animal que você mais se identifica? Todo mundo se identifica com algum animal. O seu, qual é?
O animal com quem eu mais me identifico... Eu acho que é o cachorro.
Cachorro?
O melhor amigo do homem.
É o cachorro incrível. Eu sou gateiro, mas eu gosto muito de cachorro.
Eu gosto de cachorro, sabe?
Você tem cachorro?
Tenho cachorro, tenho uma cachorra mal-humorada, vagarão.
Jura?
Ela é mal-humorada, é engraçada. Ela, na verdade, eu acho que ela é uma grande atriz, porque ela, na verdade, nunca morde ninguém. Mas se você chegar lá em casa, o escarcéu que ela vai fazer, vai falar assim, não é esse... Não é dessa cachorra que o Hélio tá falando. Porque ela vai...
Ela quer mostrar...
E daqui a pouco ela tá ali do seu lado, tal, numa boa, entendeu? Mas assim, você não acredita que aquela cachorra é mansa. Inclusive, quando ela vai brincar com a gente, e ela faz umas caras... E ela, cara, nunca arranha.
Sei.
Sabe? Ela sempre dá uma... E ela tá ali...
Ela sabe o limite de até onde ela pode.
Sabe? Você bota a mão na boca dela e ela faz uma barulheira danada. Então é uma ótima atriz.
Eu ia pedir para você imitar Roma. Sua cachorra, não precisa, já imitou. Qual é o nome dela?
Roma.
Um beijo para você, querida. Cara, obrigado demais.
Valeu, cara.
Muito feliz.
Valeu. Ó, seu livro aqui é devidamente autografado.
Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E olha só, e obrigado você também por ter nos assistido aqui. Não percam o nosso próximo capítulo de Nisológico. E você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. Bye! Até a próxima!